Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 292. O Inter com dois golaços do garoto Luca. Um de bicicleta e outro em jogada individual, venceu Caxias por 2-0 no último sábado no estádio Beira-Rio e segue na vice-liderança do campeonato estadual. Agora, uma sequência de dois jogos fora de casa contra Santa Cruz e São José no gramado sintético do Passo da Areia. O Inter à procura de reforços, o Inter no mercado. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora, ao lado dele, Tomás Rames, repórter de GE.Globo. Fala, Tomás, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, todos que nos acompanham. Luca renasceu e agora o Inter testará suas forças diante da fé.
Luca, centroavante do Inter, né? Porque Luca Pumes sempre esteve entre nós. Grande abraço, Luca.
Grande abraço, Bruno, grande abraço, Tomás, a nossa audiência qualificadíssima. Como o Tomás disse, temos um novo centroavante aí na disputa, talvez até por uma titularidade.
Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo, e nós formamos o trio titular do podcast vermelho, o podcast mais colorado do mundo. Vamos nessa, episódio 292. Tomás Rames, Luca, o garoto Luca, 20 anos, foi o nome, foi o personagem da vitória sobre o Caxias.
Exatamente, Bruno. Luca precisou de 15 minutos para mudar o jogo, né? Jogo que o Inter teve muitos problemas no primeiro tempo, né? Um jogo amarrado, preso, o Inter sem criatividade, né? Não conseguia incomodar o... E aí, o Cudê no intervalo tira o Johan, coloca o Luca e a magia acontece. É. Primeiro um cruzamento do Wanderson, o Luca domina e aplica uma bicicleta, que só aí já teria valido o ingresso dos 25 mil colorados, né? Que... Primeiro jogo no ano que o Beira-Rio esteve sem qualquer restrição, mas o Luca não ficou satisfeito e depois fez mais um, né? Aproveitou quando, depois que o Valencia tentou sair mais jogando, perdeu. O Luca estava esperto, aproveitou, passou pelo zagueiro e na saída do goleiro fez mais um belo gol, uma atuação de luxo. Agora ele vai tentar entrar nesse ataque badalado do Inter que tem Valencia, Alan Patrick e o Alário ali na porta.
Onde Luca se encaixa nos planos de Eduardo Cudê, Luca Pumes?
Até então tinha sido um dos que menos tinha sido utilizado, né, o Luca. E fico contente de ver um jogador que vem da base, enfim, tem todo aquele carinho diferente do torcedor, né. Não que os outros jogadores não contem com apreço, mas é aquele jogador que já tá aí há um tempo, que conhece o riscado, né, sabe o que, que é a camisa do Inter, como que é a camisa do Inter pesa, o que, que ela significa desde cedo. E isso nos deixa sempre com muita vontade de ver jogadores da base subindo. Quando eu falo que o Luca pode aí brigar por titularidade, eu não acho nenhum absurdo. Eu não falo que ele é melhor que fulano ou não tem nível de ciclano. Eu digo que ele tem que mirar o máximo que ele pode encontrar. E o Alário ainda não chegou, por exemplo, no nível físico que vai nos permitir ver as grandes atuações que o Alário teve na Alemanha ou antes ainda no River Plate, que fizeram ele chegar, inclusive, na seleção da Argentina, que, enfim, conta sempre com bons jogadores de frente. Então, tô feliz com a atuação do Luca, e não só para ser diferente. Ah, nossa, ele achou o outro gol mais legal que a bicicleta. Não é mais legal. A bicicleta foi o gol mais legal do jogo, é óbvio. Inclusive, lembra o gol que ele fez no sub-20 ali contra o Grêmio no ano passado, né, na temporada passada, mais pro final. Mas o segundo gol, ele nos dá uma tônica daquele centroavante que invade a área, dribla o zagueiro e sabe onde colocar a bola de frente pro goleiro, num contra um, que é muito mais frequente na situação de jogo do que a possibilidade de dar uma bicicleta. Então entusiasma para outros momentos.
Luca, com os dois gols contra o Caxias, e aqui eu jogo a primeira provocação no ar, pode impulsionar, pode acelerar a ida de Pedro Henrique ao Vasco?
Não acho que seja isso, Bruno, a questão. Acho que o Pedro Henrique mesmo Ele tinha ele estava em uma posição no Inter. Chegou o Alário, né? Aí ele cai naturalmente. O Borré tá vindo, seja agora fevereiro ou seja em julho. Então é natural que o Pedro Henrique perca espaço. E aí ele vai tentar arranjar um lugar onde ele tenha mais chances. E até pro Inter também, né? Caso a proposta efetive, é um salário que o Inter não tem que se comprometer tão pesado.
O Vasco entrou em contato com o Pedro Henrique no domingo pela manhã. E Tomás Ramos e eu apuramos informações com o staff do jogador. O que que acontece com o Pedro Henrique? Quando virou a temporada, ele disse para o Inter: quero ficar, quero buscar meu espaço, quero ver o que o Coudet tem a oferecer para mim. Com as contratações de Alário, Borré, a afirmação da dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia, e o Pedro Henrique hoje como um reserva consolidado, né? Porque ele está consolidado no banco de reservas hoje, no pensamento de Eduardo Coudet. E essa é a verdade. Não à toa, o Pedro Henrique é titular com os reservas. Ele joga no time alternativo e talvez tenha entrado contra o Avenida no Beira-Rio. Ele não entra no último jogo agora com titulares contra o Caxias. Então é um jogador que hoje, Luca Pumes, é o quarto reserva e com a chegada do Borrelli pode virar o quinto da posição. Então eu penso que este crescimento do Luca, ou os gols do Luca, podem de alguma forma dar uma tranquilidade para o Inter liberar o Pedro Henrique. Mas é importante destacar, né, Tomás, que o Inter não libera de graça.
Exatamente, Bruno. O Inter já fez em outros movimentos que liberava o jogador ou que o clube ao qual o jogador iria pagava todo o salário ou pagava uma parte, o Inter pagava outra. Não, agora o Inter deseja que seja o Pedro Henrique ou outro jogador que deixe o Beira-Rio ou o clube ao qual vai levar por empréstimo se comprometa com pagar os vencimentos do atleta, mas também que remunere o Inter, porque o Inter até fala, né? Quando nós pegamos por empréstimo, sempre nos cobram. Então, nós também temos esse direito.
É. Então, o Pedro Henrique, ali na pré-temporada, tinha expectativa de jogar mais vezes, de brigar pelo espaço, e ele sentiu agora, depois de 5 rodadas, que dificilmente terá muitos minutos em campo com estas contratações. Então, eu te coloco a questão, Luca Pumes. O crescimento de Luca e uma eventual saída de Pedro Henrique, tu acha que preenche as alternativas?
Faz um pouco de sentido, Bruno, mas acho que é importante a gente deixar claro, né? Ser o quinto reserva nessa posição é bem diferente de, por exemplo, ser o terceiro goleiro, de ser a quarta ou quinta opção na zaga. Ali os jogadores de frente frequentemente são trocados durante a partida, né? Então, até por isso a gente vê, muitas vezes, jogadores mais de frente aparecendo, vindo da base, tendo mais oportunidade, porque volta e meia tu precisa rodar mais o grupo, volta e meia tu precisa fazer 2 ou 3 alterações ali na frente, e aí volta e meia também tu perde os jogadores, porque acontece frequentemente várias dessas situações. E aí, ele indo ao Vasco, alguma coisa garante que ele vai ser titular? Ou que ele vai ser também a segunda ou terceira opção, ou reserva imediato, ou enfim.
Óbvio. O quinto reserva no Vasco ele não vai ser, pode ter certeza disso. E por que eu digo quinto reserva? Alan Patrick, Valência, Alário, futuramente Borré, e agora o Luca brigando pelo espaço.
Mas aí é que tá. O Pedro Henrique, por mais que o Coudet tenha entendido que ele poderia render mais pelo meio, ele já deu boas demonstrações jogando pelo lado. E aí, na hora do pega pra capar, não tem um reserva pro Wanderson, precisa de alguém ali do lado, tu olha pro banco, tem um Pedro Henrique para jogar, botando a ponta para correr, faz sentido também. Eu vejo mais nesse toque. Se o Inter perdeu o Pedro Henrique, eu acho que o Inter, e aí estando, por exemplo, também Gabriel Barros fora dos planos, o Inter começa a se preocupar também com esse lado de campo, principalmente esse lado esquerdo, porque do outro lado tem o Maurício, frequentemente teremos o Johan, que a gente já entendeu aqui, acho que é uma convenção de todos nós, né, de que o Johan seria o reserva imediato ao Maurício, até por uma questão de característica, e do outro lado fica quem? O Wanderson. Quando o Wanderson não tiver, quem é que joga? E aí tá o Gabriel Barros, tá, mas o Gabriel Barros também não é uma possibilidade de saída do Inter. Quem a gente tem na base pra buscar? Bom, então vamos começar a pensar nisso.
A primeira resposta veio no sábado com o ingresso do garoto Gustavo Prado, 18 anos.
Que entrou bem.
Um dos destaques da Copinha. E entrou legal, né?
Entrou legal, se movimentou bem, Bruno. Mas aí é que tá. Eu tenho um pouco de medo de, nesse momento de que tem jogos tão importantes que tu não tem tanto tempo pra colocar o garoto pra jogar, que tu... que tu coloque na fogueira. E se é para fazer esse movimento, então que se faça agora mesmo. Aí eu concordo. Se é para liberar alguém, já sobe alguém da base, mas mesmo assim tem que ir no mercado. Porque um reserva só pro Wanderson, não acho que seja correto. E outra, vamos lá. Gabriel Barros pode sair. Beleza? E aí eu vejo o Gustavo Prado muito mais nessa possibilidade de vaga que é do Gabriel Barros. Mas eu acho que a gente precisa de alguém mais experimentado. Não precisa ser um cara veterano, mas pode ser alguém com um pouco mais experiência para ser o reserva imediato. E aí o Gustavo Prado vem na sequência. Óbvio também, o campo não mente. Quem tiver mais bola no corpo, quem tiver no melhor momento vai jogar. Ninguém vai tirar o Wanderson do time. Isso é uma obviedade. Inclusive os outros movimentos, talvez com o Borré chegando e a gente tendo que jogar, por exemplo, com Alan Patrick, Valência e Borré, por exemplo, mesmo assim eu acho que o Wanderson não sai do time, por uma questão de característica. Minha opinião, ninguém faz o que o Wanderson faz, jogando por onde o Wanderson joga. E aí, naturalmente, ele é o titular, mas ele precisa ter um reserva imediato, possivelmente também alguém da base, para correr por fora.
O Wanderson não sai porque hoje ele é o principal jogador do Inter na temporada, pelo menos na minha opinião. Não só pelos dois gols, mas pela capacidade do um contra um. O Wanderson parece um jogador liso, mais liso do que do ano passado. Ele tem driblado com muita facilidade. Ele tem vitória pessoal no gol do Luca. Ele vai costurando a defesa, acha o cruzamento e o Luca... Mérito do Luca, né? O cara domina de costas pro gol, mete a pedalada, o mérito é do Luca. Mas a gente tem que também reconhecer o mérito do Wanderson. E tu citaste Maurício e Johan do lado direito, né? O Bruno Henrique, em algum momento do segundo tempo contra o Caxias, fez o corredor pela direita. Também é mais uma alternativa por ali. Mas agora, pro lado do Wanderson, Tomás, tem uma carência ali, né? Analisando o elenco do Inter. Porque assim, ó, vamos lá. Pedro Henrique, nós citamos aqui, misturamos os assuntos, né? O momento do Luca com uma eventual saída do Pedro Henrique. Nós sabemos que com o Cudê o Pedro Henrique não vai jogar do lado. Ah, mas o Pedro Henrique... Não. Com o Cudê, o Pedro Henrique vai jogar, quando jogar, na dupla de ataque. E olhando as peças de reposição, eu não vejo muita força para um eventual substituto do Wanderson. E aí estamos pensando na composição de elenco para toda a temporada.
É isso que eu ia dizer, Bruno. Para mim é isso, entendeu? Muito nós já falamos que não tem substituto ao Alan Patrick, mas para mim, para o Wanderson também não tem. Era isso que eu ia citar. O Pedro Henrique, ele é alternativa ao Valência hoje. Não ao Wanderson. O Wanderson é uma outra característica totalmente diferente naquele esquema do Inter. Então, e outra, acho bem complicado também achar alguém que se encaixe no perfil do Wanderson para ser uma opção para ele.
Porque o Wanderson abre o campo, o René ataca por dentro, né? Como um meia, né? No esquema do Cudê, assim, desde o ano passado, acho que todos já identificaram que o Inter ataca dessa forma. O Wanderson tem um contra um, como eu falei, um jogador de drible, tem marcado gols, tem finalizado, ele dá assistência, mas tem outro detalhe. O Wanderson se entrega muito na marcação. O Wanderson, ele fecha o meio campo. E esse poder de marcação, o Pedro Henrique talvez não entregue. E por isso que o Cudê enxerga o Pedro Henrique como um atacante.
Ele, para mim, é o jogador mais tático desse time do Inter, né? Ele é o cara que consegue preencher muitas funções ali. Ele, muitas vezes, também ajuda o René lá atrás, né? Se o Inter tá complicada a situação. E eu acho que o Wanderson não tem como trocar. E se for pensar, até na outra questão dele, que a principal atributo dele é o drible, no primeiro tempo, que o Inter teve muito problema, o único que tinha uma solução era o Wanderson, que quando ele via aquele bloqueio, ele partia nos dribles e tentava passar pelos jogadores do Caxias.
Agora eu fico pensando, né? Porque o Luca, ele entra com 14 minutos, ele ganha o jogo pro Inter com um golaço de bicicleta e um belo gol em jogada individual. Aí eu penso, o Cudê tem que dar mais minutos para esse cara. Mas o Cudê também tem que dar mais minutos para o Alário. E aí o Pedro Henrique tem uma proposta do Vasco. Aí, olhando pro Luiz Adriano, eu penso, o camisa 9 não vai receber mais tantos minutos. Como é que a gente já pensa o próximo jogo contra o Santa Cruz? O Inter tem dois jogos fora de casa, como eu citei no início, né? Contra o Santa Cruz nos Plátanos e no fim de semana contra o São José no gramado sintético. E sabemos que no gramado sintético o Cudê vai preservar os principais jogadores. O Cudê não vai colocar os caras. Ele já deu a entender isso na coletiva pós-jogo do Caxias. Cara, o Alan Patrick, o Valência, o Arangues, o Cudê não vai arriscar estes caras no gramado sintético. Como é que tu pensa o planejamento do Inter, Luca? No teu pensamento para os próximos jogos, tendo que dar minutos para Alário, Luca e outros atletas?
Primeira Santa Cruz, né?
Primeira Santa Cruz.
Quem sabe emendar, né? uma ver quem é que ainda está bem do jogo contra o Caxias, quem que a gente pode colocar para jogar tanto contra o Santa Cruz, contra o São José, tentar fazer um time mais híbrido, né?
Um mistão
ali contra o Santa Cruz, e o time tem que ser totalmente reserva contra o São José. Assim, destruidor de joelhos, né? Tem a fama lá, o Passo da Areia, tem algumas glórias naquele estádio, nos campeonatos de base, alguma saudade, inclusive, do Passo da Areia, mas muitos problemas aquele gramado, e eu falo de um dos poucos gramados que, quando a gente conversa aqui, que eu conheço de fato, assim, porque passei anos sofrendo lá, vi muita gente se machucar, aí imagina, né, adolescente, né, passando um pouco mais do que eu passei, adolescentes que ainda não estão com aquela estrutura física bem formada, muscular, óssea, enfim, estão em fase de crescimento, bom para se machucar, e eu vi muita gente se machucar lá dentro. Uma das poucas histórias que eu tenho de insônia na minha vida foi um companheiro de time meu que eu, um pouco tempo depois, parecia que eu ainda ouvi ele gritar, juro para ti.
O gramado sintético do São José, ele foi colocado quando? Vocês lembram do momento em que o São José troca a grama natural pelo gramado sintético? Porque a lesão do Sorondo, ela acontece no gramado sintético, né, Tomás?
Exatamente, 2010.
E ela é uma lesão emblemática, porque o Sorondo machuca o joelho e machuca o ombro, né, no mesmo lance. Tem o lance do Tinga também, né, não foi exatamente um lance, mas o Tinga hoje no Fortaleza, à época no Grêmio, um garoto ainda, com bolhas durante o jogo, porque o gramado ficou muito quente, muito calor no verão de Porto Alegre, né, as bolinhas, aquela coisa toda, então tem um certo histórico. E o Coudet, na entrevista coletiva, ele detonou o gramado do Passo da Areia, também na pergunta, o nosso colega Jairo Vinck, ele adjetivou o gramado do Passo da Areia, e já deu... O Coudet fez críticas ao gramado do Passo da Areia, né, nosso colega Jairo Vinck fez uma pergunta, e ele adjetivou o gramado do Passo da Areia num sentido negativo, e foi uma bolinha quicando aí pro Coudet falar do gramado, e aí deu a entender que não vai colocar ninguém, né? Mas tem a questão do Soron, tem o Tinga, e como disse o Luca Pumes, tem outros casos. Então é mistão em Santa Cruz do Sul e reservão no domingo. Esse é o teu entendimento.
Eu vejo como a melhor forma de fazer. Se tiverem a certeza de que o time reserva pode dar conta dos dois jogos, tudo bem. Mas vamos lá, né, Bruno? As duas amostragens que o Inter teve no ano, tanto contra São Luís de Juí quanto contra o Guarani de Bagé, com o time completamente de reserva, foi assustador.
A palavra é essa?
A palavra é essa.
Fechamos, Tomás, num mistão na quarta-feira, um mistão mais titular e um reserva no fim de semana no gramado sintético, confirmando que o Passo da Areia tem gramado sintético desde 2009.
Pois é, Bruno, acho que nós estamos nessa linha, né? Departamento de futebol ali vão ver as condições, se alguém está mais desgastado que aí pode dar uma segurada, mas a lógica é essa, né? Inverter e segurar todo mundo no final de semana.
Dois jogos fora, portanto, Santa Cruz quarta-feira 9:30 da noite nos Plátanos, São José domingo 19h no Passo da Areia. São dois jogos fora de casa para o Inter, que no momento é o vice-líder, 2 pontos atrás do líder Grêmio. Algo a mais te chamou a atenção na vitória sobre o Caxias, Luca Pumes?
Solidez na dupla de zaga, né? Vitão e Robert Renan, acho que no último jogo a gente pode atribuir um pouco também ao gramado, né? Mas o mercado também falhou no jogo contra o Guarani de Bagé. Acho que pode abrir caixinhas de dúvida de quem vai ser de fato a dupla de zaga do Inter. Todo mundo ali acho que mostra boas condições para pelo menos credenciar a briga, né? Obviamente o mercado é um jogador de hierarquia, jogador que faz muito bem pro grupo, pelo que a gente sabe, né? É um querido pelo grupo, fica bem óbvio. Pode parecer uma coisa boba, mas quando o cara posta uma foto numa rede social, todo mundo tá lá, parece um cara muito bem quisto em todos os momentos pelo grupo. E, enfim, faz bem pro grupo ter, né? Tanto animicamente quanto dentro de campo, porque é um bom jogador, mas a gente não pode fechar os olhos para atuações boas de outros jogadores por causa de assuntos extra-campo, né?
O Luca cita a solidez defensiva, Tomás, e me vem uma provocação à cabeça. E eu vou perguntar para vocês. Escolham um zagueiro para ser titular do Inter, dos três, Vitão, Mercado e Robert Renan. Ou melhor, vou refazer a pergunta, qual dos três é o mais titular da defesa do Inter?
Para mim ou para o Coudet?
Para ti, no momento.
Não, pra mim seria o mercado, mas pro Coudet é o Vitão.
Vamos lá. Pra ti e pro Coudet?
Pra mim, acho que quem tem mais qualidade...
Não, quem é o titular pra ti? Escolhe um pra ser titular e depois tu aponta titular do Coudet. Aí é a leitura, né?
Se é o mais titular é o Vitão e o mais titular é o Vitão. Pros dois.
Pros dois. É uma pergunta muito difícil, cara. É que o recorte do Robert Renan, ele é muito pequeno ainda, né? Foram 5 jogos. E ele não começou em titular, ele não começou como titular em todos, né? Mas lá na frente, lá em abril, essa discussão ela vai esquentar, porque eu vejo uma margem muito interessante no Robert Renan. Mas pra mim, o mais titular é o mercado. E pro Coudet, eu fecho com vocês que pra ele é o Vitão. Pra ele é o Vitão. Então assim, ó, o que importa não é a nossa leitura, né? É a leitura do Coudet. Então, a médio prazo, pra fase quente do gauchão, pra Copa do Brasil e pro Grenal, é Vitão e mais um. Ou mercado, ou Robert Renan. Num primeiro momento, pela experiência, pelo que representa, pela hierarquia, capitão, Tomás aqui bate no braço, né? Ele bate no bíceps. E lembra que o mercado é o capitão, o mercado deve ser o escolhido, né? Mas o Robert Renan, ele mostrou algumas qualidades.
É, o mercado, o capitão, na verdade, quem usa mesmo é o Alan Patrick, né? Mas o mercado é o principal liderança e quando não está, quando o Alan Patrick não está, ele pega a braçadeira. O Robert Renan tem a saída de bola que o Coudet tanto aprecia, né? Que foi até alvo de polêmica na primeira passagem, né? Porque ele... tirou o Moledo, que na minha opinião era o melhor zagueiro que o Inter tinha. E o Robert Renan tem justamente a saída de bola como o grande atributo dele. Só que eu não achei que foi uma solidez defensiva contra o Caxias, porque eu acho que o Caxias pouco incomodou o Inter. E o que eu vi foi justamente o contrário, que o Inter estava preso, não conseguia criar, e a bola estava sempre com o Robert Renan. E isso aí é uma coisa que eu não acho bom, quando o zagueiro toca demais na bola, porque o Robert Renan, os dois principais jogadores do Inter para mim são... o Arangues e o Alan Patrick. E o Robert Renan, ele deu mais que o dobro de passes do Arangues e o triplo do que o Alan Patrick. Então isso aí é algo que me preocupa. Porque a bola, ela não tem que estar sempre com ele. Ela tem que estar com quem vai fazer o time jogar.
Eu discordo um pouquinho ali da solidez defensiva do que tu apontas, Tomás. Porque eu vejo... uma certa solidez defensiva, embora os gols sofridos em Bagé, que foram muito mais em erros individuais. Eu penso que a engrenagem ela tá bem montadinha. É claro, é gauchão, os adversários são frágeis, eles não são de primeira divisão, tudo isso a gente coloca em consideração. Mas o sistema defensivo do Inter tá organizadinho.
É que eu acho que ele foi pouco exigido sábado, era isso que eu tava dizendo?
Não, com certeza.
Era isso que eu tava dizendo.
Isso sim.
Era essa a minha questão.
Tanto que o Antony não deve ter 5 defesas até agora como goleiro do
era
Inter,
isso
né?
Que eu tava dizendo.
Isso aí. Outro jogador, Luca, e aí o Luca pediu a palavra, mas eu já coloco mais um nome na roda aqui. Um nome que tem me agradado é o de Bruno Henrique. Eduardo Coudet ganha um reforço para 2024 e ele se chama Bruno Henrique.
Começou a temporada como a gente gostaria que ele tivesse chegado no ano passado, mas com essa pequena margem aí para retomar o ritmo, né? Ele vem de um campeonato com uma frequência, acho que uma intensidade, né? Na verdade é a palavra, mais baixa. Mas como destaque lá, precisava de um tempinho assim e acho que para esse ano vai muito bem. E eu acho que sobre a solidez defensiva, acho que eu concordo com o Tomás que possa ter sido pouco exigido. Eu discordo assim na questão do, por exemplo, não acho um problema o Robert Renan ter tocado demais na bola, porque se o Inter joga justamente com as linhas altas e os primeiros jogadores são construtores, são tidos como construtores dentro do esquema do Coudet, volta e meia vai ser necessário que eles passem bastante a bola, e se eles têm qualidade para isso, como o Robert Renan já demonstrou ter, e aí a gente vê essa margem de crescimento muito possível, para mim não tem problema ele tocar na bola se as jogadas começarem a acontecer por ali. Até quando o jogo estiver mais travado, porque se o Inter jogar, por exemplo, mais fases de Copa do Brasil, vamos lá, vamos supor, o Inter não foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil por causa de Arapiraca, vamos supor. O Inter pode pegar outros times que também possam jogar retrancado. E talvez seja extremamente essencial que a bola retorne à linha de meio de campo, onde os nossos zagueiros vão estar, e possa se trabalhar de novo a bola. Então, para mim é uma grande notícia ter, e faz parte de uma solidez defensiva que esses jogadores demonstrem esses atributos. Então, quando tu cita o recorte geral para falar sobre solidez defensiva, é exatamente isso que eu cito, porque quando a gente fala de solidez, a gente está falando não só do recorte do jogo, mas de um processo. E aí a gente teve algumas falhas pontuais no jogo contra o Guarani de Bagé, mas se a gente pega o recorte inteiro do gauchão, até pegando como exemplo o próprio Anthony, que a gente já tinha citado e que tu traz de novo, pouco trabalhou, porque a bola pouco chegou ali. Então, aparentemente, esse sistema está bem montadinho.
E até para traçar um comparativo, o Inter do Medina, voltando lá em 2022, ele corria riscos nos jogos, né? O goleiro do Inter sempre se destacava nesses jogos de início de gauchão. E isso ligava o sinal de alerta, né? O Inter de Mano Menezes, em 2023, também corria riscos. O goleiro participava muito mais do jogo. E com o Eduardo Cudê, o Inter não corre riscos. Teve um primeiro tempo ruim em Bagé, é verdade, o time reserva, teve duas falhas do mercado, o Hugo Malo também deixou o cara em condições, a zaga saiu, o Hugo Malo ficou, o cara saiu na cara do Anthony e fez o gol. Nós até discutimos se as bolas eram defensáveis, né, falando especificamente do Anthony no último podcast, mas o Inter corre poucos riscos. Ano passado e no ano retrasado, o Inter sofria bem mais no gauchão. E esse ano o Inter não sofre defensivamente, e lá na frente, aos pouquinhos, vai melhorando. Aos pouquinhos o Inter vai melhorando e vai produzindo mais, vai finalizando mais. O primeiro tempo contra o Caxias ele foi meio modorrento, né? Uma palavra que o Tomás gosta de utilizar, modorrento. Ele foi lento, estava muito quente, é verdade. Mas o Inter arriscou de fora da área. O Alan Patrick bateu de fora, o Bruno Henrique bateu de fora, o Johan bateu na entrada da área, o Bustos arriscou de longe. O Inter, então, mesmo neste cenário de quando não joga bem ou quando não é criativo, o Inter está buscando soluções. E daqui a pouco um cara acerta um petardo de fora da área, faz 1-0, facilita o jogo, né? Então eu tô achando bacana, tô achando bacana, tô achando legal o início de temporada do Inter, concordando com vocês que o time reserva apresentou muito pouco, quase nada até agora. Eu acho que tem essa vírgula aí no início da temporada colorada, mas estes meus elogios, eles vão ao encontro do time titular, né? Uhum. Do momento em que Cudê escala o que tem de melhor à sua disposição.
Um breve comentário. Acho que dizer que o time de reserva apresentou muito pouco, quase nada, acho que ainda é até injusto, porque apresentou, e apresentou algo que assustou. É acima do não sei se posso confiar. A gente está vendo que é duro. Principalmente, o que é mais discrepante ali são as peças de meio de campo. Luiz Adriano não começou muito bem, Pedro Henrique marcou de pênalti, eu gosto muito do Pedro Henrique, e aí a gente pode retomar um pouco do assunto. E também, não sei se você sabe um pouco sobre as possibilidades de negócio, se o Vasco leva em definitivo, se pode envolver jogador na troca, que eu acho que também pode ser interessante. Mas...
Só se mandarem o Paê pra cá.
Talvez o Vasco possa ter outros jogadores que possam nos servir, mas é um bom reserva para o Patrick.
O Vasco já levou o David, né? Olha só, tem Zé Gabriel no Vasco, tem Pedro Henrique, tem David, tem Rossi, pode ter Pedro Henrique.
Sucursal Colorado.
O Vasco da Gama tem Kehler, que aliás o Vasco não anunciou o Kehler ainda, né? Eu na sexta-feira eu me fiz essa pergunta, bom, nós estamos falando do Kehler no Vasco, mas o Vasco eu acho que não anunciou o Kehler, até sexta-feira não tinha anunciado. Não sei se deu alguma coisa, se é exame médico, não sei. Mas o Kehler, fora dos planos do Inter, tem uma negociação encaminhada com o Vasco. E o Vasco até pode ter anunciado, o Tomás está buscando isso pra gente. Pessoal, eu quero avançar em dois tópicos, mas eu quero voltar ao centroavante Luca. E aí é uma equação difícil, né? Como é que a gente lida, Luca Pumes, com o fato de que um garoto entra, em 14 minutos ele faz dois golaços, mas se no próximo jogo, anunciou? Foi quando o anúncio? Vasco anuncia Kehler.
Há 10 minutos.
Há 10 minutos? Então o Kehler foi anunciado na segunda-feira. Breaking news. Olha ali, ó, estamos gravando no dia 5. Dia 5, 2h54. Atualizado há 3 minutos, Vasco anuncia Kehler.
A olhadinha no relógio que ele deu me pegou muito.
Me pegou também. Não, quando ele olhou pro relógio, pensei, ih, ele vai dizer que anunciou semana passada e eu vou passar vergonha aqui de mal informado do noticiário vascaíno.
Porque tem relógio que tem a data ali também, né?
Tem a data. Não, o Tomás é um homem diferenciado nesse sentido, né? Muito bem, mas eu tava falando do Luca, né? E assim, ele faz 2 gols em 14 minutos, ele empolga a torcida. O Cudê vai ter que dar novas oportunidades ao Luca, porque ele mereceu. Mas nós temos que também ter um pouquinho de pé no chão, né, Puma? Porque assim, nós falamos, os caras estão no início de temporada, tem que passar um paninho, não dá pra exigir muito, mas quando um cara brilha assim, a gente também não pode achar que ele é o Pelé, né? Que ele vai resolver todos os problemas do Inter. Então tem que ter esse equilíbrio, né? De entender que ele é um garoto, que ele vai oscilar, que ele pode jogar mal na quarta-feira, no fim de semana ele pode fazer um gol de novo e tratar com carinho, penso eu.
A gente tem que ver como uma boa possibilidade, nem tipo, bah, o que eu faço agora? O guri fez dois gols, ele tem que jogar de novo. Nem também pensar que é uma obviedade que ele assume a titularidade. Olha, botamos ele numa prova de fogo, porque jogar contra o Caxias dentro do gauchão é uma das maiores provas de fogo que a gente pode ter. Caxias, Juventude, o próprio Ipiranga são times assim que têm um pouco mais de nível e que normalmente encrespam os jogos, não jogam tanto na retranca porque tem um pouco mais de repertório, podem trocar um pouco mais de jogo. E não à toa o Caxias iniciou o gauchão vencendo o Grêmio, já demonstrou que tem nível para incomodar, mas é isso, para mim é bem simples, Bruno, tratar como o que é. Ele foi lá, fez dois gols, aproveitou a chance que tinha e se credenciou a ter novas chances.
Perfeito, acho que essa leitura do Luca é perfeita. Ô Tomás, vamos falar de uma individualidade, e eu te chamo para conversar sobre isso porque você participou da entrevista com Gabriel Ruf-Ruf, que novamente foi relacionado e novamente não entrou em campo.
Exatamente, Bruno. 5 jogos da temporada, 450 minutos sem os acréscimos, e o Ruf ainda busca o primeiro, né?
Tu fez ao vivo essa conta, cara. Tu tá muito bem, cara. Tu vive teu melhor momento em 2024. Né?
Ou seja, daqui a pouco voltamos ao normal e vamos lá para baixo, né? Se preparem que agora vai degringolar. Mas vamos lá, pessoal. Ruf, depois da zona mista, passou ali, né? Eu até achei que ele ia passar reto, mas o não nós já tínhamos, né? Então tentamos e ele aceitou conversar. E deixou claro, né, que não tá contente porque ele quer jogar. Os 30 que estão ali no vestiário querem jogar, né? E ele ainda não recebeu o tempo dele, mas ele vai continuar trabalhando. Vai ver se consegue convencer o Kudê a ganhar um tempo ou se aparecer alguma coisa e ele achar interessante, vai conversar com a direção para tentar encontrar um novo destino.
É. Ele admite não estar feliz no Inter, neste momento, né? Não é Gabriel está infeliz no Inter, não. Gabriel está infeliz dentro de um contexto no Inter, que é o contexto de que simplesmente o cara não joga. O Kudê fala, e aqui é uma crítica ao Eduardo Kudê. Todos vão receber oportunidades. E o Gabriel não recebeu nenhuma. Não é procuração para defender o jogador, mas o Gabriel, ele tem qualidade. Ele tem muita qualidade. Ele virou capitão do Inter, ele virou uma referência do Inter. Ele não é Arangues, ele não tem a bola que tem o Arangues, ele não é um volante construtor, mas ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Então, assim, com o contrato até 2025, 31 anos... É um cara jovem ainda, né? Com uma certa experiência, mas ainda jovem, né? Os caras estão ainda 37, 38, 40 anos, né? O futebol evoluiu muito na questão física, né? Na longevidade dos atletas. E o Inter pode perder um cara de uma qualidade e de uma liderança muito importante no vestiário por não se encaixar nas características do treinador. O que é justo. Só o que eu não acho justo é o cara não receber nenhuma oportunidade. Sendo que, analisando e observando de fora, o Gabriel sempre mostrou um profissionalismo imenso, né, na recuperação de lesão. Isso foi elogiado na época pelo Mano Menezes, elogiado pelo presidente Alessandro Barcelos e tem trabalhado diariamente no CT Parque Gigante. É um assunto que eu sei que mexe com o Luca Pumes, porque Luca Pumes é um admirador de Gabriel Ruf-Ruf e um admirador também do trabalho do Eduardo Kudê. E aí, Luca, como é que fica essa equação aí do Kudê simplesmente não dá chance pro Ruf-Ruf?
Olha, Bruno, para mim, o Gabriel tem, acho que para mim, para boa parte da torcida colorada, né, tem nível para jogar no Inter, né? Se a gente está falando sobre uma posição que está em aberto, que é a primeira função de meio, que naturalmente o Inter já buscou reforços, esteve muito perto de anunciar o Fernando, não anunciou, né, por problemas pessoais do jogador. Vive a novela do Thiago Maia aí, uma novela que não é daquelas novelas tão intensas quanto a do Borré, que foram duros dias pro torcedor colorado.
Né? Borré é novela das nove, o Thiago Maia é Malhação, né? Não, é por aí, né?
Tem sua graça também, mas a expectativa não é a mesma, né? E a novela Borré, até quando terminou, ainda se demonstrou ter mais capítulos, né? Capítulos adicionais ali. Dá pra procurar no Globoplay o conteúdo adicional.
Não há dúvida.
Mas enfim, já demonstrou que tem nível pelo menos pra entrar nessa briga aí, pra ser o jogador que vai estancar esse sangramento, né, que o Inter tem até a cura definitiva chegar. E quem sabe, pelo futebol que já demonstrou, poderia inclusive ser esse jogador, ou brigar por titularidade com o jogador que chegasse. Não sei por que não joga. Então, deve ter algum motivo, não sei se há algum problema de relação, ou se daqui a pouco já tá pensando em sair, aí o Coudet não quer utilizar, não sei. Mas pra mim ele tinha que jogar, pelo menos entrar em campo, pelo menos pra gente ver como é que voltou em 2024 o Gabriel. Acho que deve ter algum motivo pra isso, né?
Em questão de informação, a relação do Gabriel é boa no vestiário do Inter. O Gabriel disse que não conversou com nenhum clube até o momento. Eu levo a crer então, Tomás, que é questão de bola, questão de característica.
Eu acho que é mais característica, né, Bruno? Já citei aqui outras vezes e vou repetir. O Gabriel, de 24, lembra o episódio Moledo em 2020, né? Eu até citei ali no começo do podcast que eu achava o Moledo o melhor zagueiro do Inter, mas o Coudet entendia que ele não se encaixava por não ter a saída de bola e utilizou o Bruno Fux. E aí, quando o Inter vendeu o Bruno Fux, ele apostou no Zé Gabriel. E agora acontece isso. Ele entende que eu não acho que o Gabriel tenha um passe ruim. Talvez ele não... É óbvio que ele não tem a visão de jogo e o passe do Arangues. Mas isso, vamos ser claros, nenhum jogador que o Inter vai contratar vai ter também, né? Mas o Inter tá buscando um cara com um passe mais qualificado. Mas eu vejo que o Gabriel poderia sim se encaixar com... Até em momentos do jogo ele pode ser útil, né? Vão ter jogos pro Inter que o Inter vai ficar mais nas cordas e vai ter que segurar. E o Gabriel é bem importante ali, mas o Coudet entende que as características não estão se encaixando e por isso não tem dado chance.
Gabriel disse o seguinte, aspas, hoje estou aqui, no próximo jogo pode ser que eu jogue ou que já não esteja mais aqui, fecha aspas. Aí ele deixa o futuro aberto, né, e ele projetou, né, uma conversa, ele disse que conversará, não se sabe quando ainda, com a comissão técnica e com o departamento de futebol para entender a situação, porque assim, se o Coudet disser não quero mais o Gabriel, o cara vai pegar as coisas dele e vai jogar em outro clube, né? Gabriel tem bola para jogar na primeira divisão. Terceira provocação deste episódio. Luca Pumes, quem é melhor? Rômulo Campagnaro ou Gabriel? Não precisa argumentar, apenas escolher um nome.
Gabriel.
Ruf, ruf.
Gabriel. Então, eu fico com um ponto de interrogação na minha cabeça. Entendo a característica de ser um jogador mais defensivo. Eu já citei em outro podcast, o Gabriel é mais Mano Menezes do que Eduardo Coudet. Mas é um cara que tá aí, é um ativo do clube, né? Pelo menos 45 minutos pra ver, né? Bom, o Gabriel realmente, o Gabriel ele errou 300 passos no jogo, ele não encaixa com o Coudet. Vamos ter uma amostragem mesmo que pequena, né? Mas assim, agora, entrando já na quarta-feira de novo, eu tô com um cutuco que o Ruf Ruf vai jogar. Porque o Malo tem desconforto muscular, não se recuperou ainda, ele deve puxar o Rômulo pra direita, a não ser que ele insista no Bustos, né? Aí se ele der mais um jogo pro Bustos, lá na ideia do time misto, no misto quente, joga o Bustos na direita e pode entrar o Rômulo no meio. Se não, jogar o Arangues. O que eu tava imaginando se fosse um time mais reserva? Sem o Gumalo, Rômulo na direita, que já jogou na função, e abriria espaço pra uma oportunidade pro Rufi Rufi. Só que só neste cenário, né? Só neste cenário, porque o Rufi é 5. Dificilmente ele vai jogar na linha de meias.
E tem outra, né? Nós estamos falando aqui sobre o aproveitamento do Rufi. Vamos lá, que o Coudet coloque os reservas domingo contra o Zequinha. Ele vai usar o Gabriel, que passou por uma cirurgia no joelho direito no sintético do Passo da Areia? Não vai, né?
Acho que não. É um bom ponto, né? Mas aí é aquilo que o Luca falou na abertura do podcast, né? Sobre algumas saídas, e depois o Luca falou de algumas observações que já fizemos, especialmente nos jogos dos reservas, né? De que o Luiz Adriano lá na frente talvez não agregue o esperado, o Pedro Henrique, o Gabriel Barros, e o Gabriel não entrando em campo, então entra nessa lista, né? Então me parece que aos poucos o Inter constrói, sem oficializar Mas é a minha leitura, o Inter aos poucos constrói uma lista de saídas, enquanto busca outras peças no mercado. O Luca Pumes levantou o dedo, a palavra é tua.
O Tomás citou a questão do passo da areia e do joelho do Gabriel. E antes dele falar isso, eu já estava justamente pensando que se o Coudet agir com teimosia, ele coloca o Gabriel para jogar no passo da areia sem dar uma chance antes pro Gabriel. Porque daí, por exemplo...
Mas aí a palavra não é teimosia.
Não, a gente pode entrar em outras palavras a partir disso. Eu cito a teimosia como o fator inicial da coisa, porque agora a situação começou a se tornar mais pública a partir da fala do Gabriel. E ficou um pouco mais explícito exatamente o que está acontecendo, porque até então não se tinha versão. Entende? Então, se ele quiser por teimosia, a princípio, não dar uma oportunidade ao Gabriel, porque justamente agora está público e ele não pode se sentir contrariado. Não estou dizendo que o Coudet vai fazer isso, não estou dizendo que o Coudet é a cara do Coudet fazer isso. Estou falando que, se por teimosia ele agir assim, e aí a gente pode nunca saber, pode funcionar só dentro da cabeça do Coudet, ele não der essa chance para o Gabriel e ele colocar o Gabriel no jogo seguinte contra o Zequinha, numa partida que ele já citou os riscos e conhece os riscos e não tem nem o que dizer sobre isso, eu acho que fica muito feio para ele.
A definição do Tomás, ela é muito boa, e não é desse podcast, que o caso Gabriel é idêntico ao caso do Rodrigo Moledo. Moledo não jogava lá atrás, era o melhor zagueiro do Inter, talvez. Eu digo talvez porque, né, talvez outros apostassem no Cuesta, ou dissessem que o Cuesta era o melhor zagueiro, mas o Moledo era o parceiro do Cuesta, né? E aí veio o Bruno Fuchs, que foi vendido por um bom valor, então méritos do Bruno Fuchs, mérito também do Eduardo Coudet, né, que apostou no Bruno Fuchs. Agora vai Moledo. Foi Zé Gabriel. Muito bem. Falando em zagueiro, Vitão fica a partir de julho ou Vitão não fica?
Olha, Bruno, os indícios que nós temos é que o Vitão ficará. Nós já tínhamos, né, conversado com algumas pessoas no Inter, né, você e eu, e sempre nos davam essa ideia, né, que as conversas estavam andando, né, deste otimismo. E parece que essas conversas deram mais alguns passos, né, para chegar a esse acerto. Então, e pelo que nos indicam, terá um final feliz essa novela aí, já que nós estamos falando tanto em novelas, né?
Bom, normativa da FIFA, agora que o contrato do Vitão encerra com o Shakhtar em junho de 24, o Inter vai assinar um vínculo definitivo com o zagueiro, é a expectativa colorada, e aí é um baita ativo, né? Zagueiro de 22, 23 anos, com uma margem de crescimento enorme, baita sacada, baita tiro, e o Inter vai lucrar dentro de campo, já lucra dentro de campo com o Vitão, né, em termos de desempenho, e no futuro lucrará com alguns euros ou dólares, né, com este jogador. A questão que eu fico me perguntando, e aí, tipo assim, isso aí os caras debatem lá no podcast do Shakhtar Donetsk, lá na Ucrânia, né?
No GE Shakhtar,
é. Mas assim, né, eu fico pensando o Shakhtar, que investiu lá atrás, no Vitão, aí veio uma guerra, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, os caras estão ali se defendendo, estão batalhando, a questão aí da guerra, né? Aí, bom, vamos liberar o Vitão, porque tem uma normativa que se o jogador quer sair, ele tem que sair, né? Ele pode tomar uma decisão unilateral. Aí foi uma normativa, segunda janela, terceira janela, aí na quarta janela, pimba, acaba o contrato. Aí o Shakhtar perde o cara de graça. Sim, eu não sou defensor do futebol ucraniano e não sou advogado do futebol ucraniano, mas eu fico pensando na situação do Shakhtar. Porque se fosse aqui com o jogador do Inter, aí a gente ia abrir o berreiro. A gente dizia, como é que o Inter vai perder esse cara de graça? É injusto com a normativa, o Inter não tem culpa. Bom, o Shakhtar não tem culpa, né? Mas o futebol nem sempre é justo, né? Então, pro Inter é uma boa notícia aí que poderá assinar um contrato com o Vitão, um contrato definitivo a partir de 1º de julho. Muito bem, pra gente encerrar o podcast, Tomás Rames, tivemos notícias no treinamento de segunda-feira, né? Algumas boas, né?
Treino movimentado, Bruno. A principal é que o Rocher voltou a trabalhar com os goleiros, né? Não vou trabalhar com bola, só que ele ainda não faz quedas, né? Que, óbvio, é uma parte fundamental para os goleiros, né? O Inter está segurando para evitar que ele volte a sentir o incômodo que já o acompanha há muitos meses, mas já está trabalhando com bola e isso já mostra, né, que é mais um passo nessa recuperação que ele está avançando. Matheus Dias, que foi cortado da sessão pré-olímpica com uma lesão na coxa esquerda, está liberado. Tauelar, que estava afastado, voltou a treinar com os companheiros. O Hugo Malho, que tinha um desconforto na coxa esquerda, e o Igor Gomes, que teve uma lesão na coxa direita, estão aprimorando a condição física.
Muito bem, todas as informações do treino do Inter com o Tomás. Indicativo de time, zero, né?
Menos 14.
É, o Kudê dificilmente ele esboça alguma coisa com a presença da imprensa, né, no CT Parque Gigante. Então, nos próximos dias, né, como nós já dissemos, num tom mais de leitura, né, Tomás, no último podcast, o Inter prepara o goleiro Rocher para a Copa do Brasil, né? Pode ser no dia 21 ou no dia 28 contra o Asa de Arapiraca, jogo fora de casa, né, em que o Inter joga pelo empate na primeira fase, e também para o clássico Grenal ali do início de março. Muito bem, Luca Pumes, o teu palpite para Santa Cruz, lanterna do Gauchão, lanterna, né? Jogo nos Plátanos, e eu não sei, sinceramente, se vai ser força máxima, misto quente, misto frio ou reservas, mas Santa Cruz e Inter, Luca Pumes.
2-1 pro Inter.
2-1 pro Inter. Tomás.
Santa Cruz 0, Inter 2.
Temos um 0-2 e eu vou de 0-1. Gol de René. Infiltrando entre os zagueiros, aparecendo como meia, recebe e desloca o goleiro, 1-0. René vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol da vitória.
Então, vai ter sequência? Vai jogar quarta e domingo, então?
Pode jogar o Depena, né? Pode jogar o Depena. Hoje, vamos lá. Isso aí dá mais um pouquinho de debate, mas eu preciso encerrar o podcast. Hoje o Depena é mais lateral do que meia no Inter. O Depena, ele tem 52 minutos contra o Ipiranga como meia. Nos demais jogos ele só entra como lateral. O Kudê, ele poderia ter colocado o Depena, se pensasse ele no meio campo contra o Caxias. Tá 2-0, a parada tá resolvida, ele não botou o Depena. Ele botou outros jogadores. Então, assim, ó, leitura, tá? Não foi o Kudê que me disse, é leitura. Observando de fora. Hoje, pro Kudê, o Depena me parece mais lateral, pela necessidade, é claro, do que um meia. Chegando um lateral, eu não sei qual é o plano do Kudê pro Depena.
Eu desconfio que domingo o Depena voltará a ser meia.
É possível.
Até agora, e o Tauan voltou, ou seja, ele tem agora a opção, antes ele não tinha, né? O reserva, aí ele colocava o Depena ali, agora vai ter, e já que ele dá a chance a todos, ele vai querer ver o Depena, para ver se o Depena tem qualidades para ser o meia, né?
Pode ser o Depena no meio, pode ser o Matheus Dias, pode ser o outro jogador que... Tauan, Matheus Dias, Depena, pode ser por aí o time pro fim de semana. Muito bem, vou encerrar o podcast com uma provocação, e eu quero uma frase só. Eu quero capacidade de improviso. Vai lá.
Nesse final de semana eu fiz algumas ações lá no Planeta Atlântida, e eu queria mandar um abraço pro pessoal de Ibirubá, na região de Passo Fundo, que me reconheceu não como Luca Pumes músico, não como Luca Pumes rap em cena, mas como Luca Pumes do GE Inter. Isso foi muito legal, que o nosso rosto não aparece aqui.
Aparece de vez em quando, né?
É.
Justiça seja feita, aparece de vez em quando.
No podcast. Galera lá ouve assiduamente, o cara abriu o Spotify, ali tava aberto, já GE Internacional, eu falei, caraca, pô. Não é tão habitual assim, e quando a gente vê nossos amigos aí, que a gente provavelmente nunca enxerga, né? Pô, o cara mora lá de Passo Fundo, lá na região norte. Então a gente fica feliz aí, nosso ouvinte que tá longe de Porto Alegre, muitas vezes, até longe do Rio Grande do Sul, não vem sempre ver o Colorado. A gente recebe algumas mensagens que a gente consegue aproximar um pouco mais a rotina do Inter, das pessoas que estão longe. Acho que esse trabalho é essencial, sou grato de fazer parte ao lado de vocês.
Pô, tamo junto, um trabalho de formiguinha, como dizem, né? Aos poucos a gente vai chegando no Spotify, vai chegando na página do podcast no GE.globo, e vamos atingindo o torcedor colorado e também os secadores, né? Sempre tem um secador que o outro ouvindo aí, né? E também de outras praças. E eu já trouxe aqui, né, que a Renata Mendonça, certa feita, mandou mensagem dizendo que ouve o podcast, que ela adora, a Ana Thaís Matos também. Então eu trouxe também esse comentário delas a respeito do podcast do Grêmio. No caso lá, a influenciadora é a Keck, né? A torcedora é a Keck, que também é jornalista. Então é bacana, assim, o nosso podcast, e ele vive de informação, ele vive de opinião, ele vive de provocação venenosa. Eu quero uma frase de vocês no improviso, uma frase de cada um. Não tem, não, porque eu, não, é uma frase, uma manchete. Mano Menezes demitido do Corinthians, Luca Pumes. Após 5 jogos.
Cada um colhe o que planta.
Credo, Tomás.
Escorreu ali, né? O trabalho foi ruim?
Tá bom, Tomás. Tomás bem, né? Ali, o trabalho foi ruim, é verdade. 4 derrotas consecutivas, né? E, aliás, o que viralizou nas redes sociais é que o Mano disse, depois de levar 3 a 1 no Novo Horizontino em casa, que não lembro de ter perdido 4 seguidas na carreira. Cara, o Twitter foi a loucura. Os caras tudo metendo os prints das 5 derrotas seguidas do Mano ali no Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio, América Mineiro na Copa do Brasil, né? E daí os caras lá do Salvador já... Não, mas aqui no Bahia o Mano perdeu 4 também, bom...
Lembraram de outra na época do Grêmio,
do 2007. Grêmio também, é. O pessoal na rede social não perdoa, Tomás.
Mas aí isso tem um detalhe, né? Que é o que a coletiva faz. Porque a coletiva, ela é boa para o clube, né? Seja o Cartola, o dirigente, o treinador, o jogador. Porque o que acontece? Eu faço a pergunta pro Bruno e o Bruno me dá a resposta, só que ela não volta para mim. Vai pro Luca o microfone. Então, o Luca pode não seguir nessa linha. Talvez o Luca já tenha uma pauta pré-estabelecida. Então, morreu ali. E o que não acontece com uma exclusiva. Porque daí estão o jornalista e o entrevistado, e ele vai dar a resposta e você vai conseguir continuar. Então, essa a coletiva é um escudo. E vamos lá, o cara que está na coletiva, ele não vai, principalmente quando o treinador humano, no caso, saiu do Inter, o setorista do Corinthians, ele não vai ter de cabeça, claro, a sequência do Inter, né?
Se fosse no Corinthians ainda, né? Mas é no Inter, no Bahia,
então
difícil,
é óbvio,
né,
que ele não vai ter. Então acaba sendo um escudo pro entrevistado, a coletiva, né? Ela fica bom para eles.
Bom, o Mano repercutiu muito nas redes sociais, né? E aí que eu falo das redes sociais de torcedores colorados, né? Muitos ficaram na bronca com o trabalho do Mano em 2023, mas aqui, mais uma vez, aquela frase, né? Justiça seja feita. Mano Menezes de um belo trabalho no Inter em 2022 e de um trabalho ruim em 2023 e, aparentemente, um trabalho ruim no Corinthians agora, que ele foi desligado após 5 jogos. Meu amigo, meu irmão, camarada, Luca Pumes, aquele abraço e até... daqui a alguns dias, né? Depois de Inter e Santa Cruz.
Até daqui a alguns dias, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço pro meu paizão, seu Josué. Tô morrendo de saudade, paizão.
Seu Josué. Grande abraço, Tomás.
Um abraço a todos. Vamos ver como o Inter se porta na quarta-feira.
Um abraço também pro Tomás. Um abraço pra você, torcedor colorado, secador de plantão. Tamo junto. Ponto final no podcast do Inter, episódio 292. Voltamos depois de Santa Cruz e Inter. Jogo quarta-feira, 9:30 da noite, nos Plátanos. Aquele abraço.